Bem-vindo ao SpartanCast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e o tema de hoje é os 6 mitos sobre o desempenho feminino nas atividades físicas. Neste episódio, aprenda que ser mulher, até no esporte, não é uma tarefa nada fácil. Abra os seus olhos para o quanto a ditadura da moda pode afetar negativamente a sua saúde. Conheça o universo paralelo da fisiologia feminina e confirme a afirmação de que mulher é um bicho complicado mesmo. E por este e tantos outros motivos, elas merecem todo o nosso respeito. Afinal de contas, somente mulheres espartanas dão luz a espartanos.
SpartanCast.
Seguindo na nossa sessão de leitura de e-mails e transformações, antes de entrar na leitura do primeiro e-mail, gostaria, em nome da equipe do SpartanCast, de fazer uma pergunta para você, ouvinte. Você sabe o que é o espartano? Sabe o motivo pelo qual nós denominamos assim? Você, que nos segue, se considera um? Bom, quando nos auto-intitulamos espartanos e espartanas, saiba que não é por acaso. Muito menos para soar piegas, mas sim porque procuramos entender e estudar a fundo a filosofia de vida dos verdadeiros espartanos, sim, aqueles lendários guerreiros da Grécia Antiga. E muito nos identificamos com eles pela sua extrema disciplina e estratégia em combate. Entendemos em nosso processo de transformação que se queremos alguma coisa nessa vida, inclusive mudança de hábitos e comportamentos que não nos fazem bem, precisamos assumir responsabilidade pelos nossos resultados, pelos resultados que as nossas ações geram. E dotados de conhecimento e informação relevante, podemos traçar a estratégia mais adequada para atingir o nosso tão desejado objetivo, seja ele pessoal, profissional, emocional ou até financeiro. Também aprendemos na pele de que nada vale esse conhecimento sem a prática diária e consistente das ações que nos direcionarão para o nosso objetivo. E é essa capacidade que se transformará na necessária e poderosa disciplina espartana. E a partir daí, aprendemos a nos apaixonar pelo processo e não pelo resultado, identificando este último apenas como uma consequência, pois ao longo de nosso caminho, presenciamos na prática que a grande maioria daqueles que começaram a se exercitar junto conosco, tendo como único objetivo a questão estética, muito comumente tenderam a se frustrar e abandonar as atividades físicas logo no começo. O que é muito natural nesta sociedade, onde fomos ensinados a valorizar a gratificação imediata e honrar apenas o resultado e não o processo, fazendo com que aqueles que obtiveram alguma transformação, como eu e tantos outros atletas amadores, sejam colocados num pedestal. Pois manter a disciplina para muitos que se cercam das motivações erradas é um desafio quase que inalcançável. E nesta batalha diária, espartanos, a mente é a nossa maior inimiga. Mas com os gatilhos e estratégias adequadas, podemos tornar em nossa maior aliada. E foi com o objetivo de auxiliar os espartanos e espartanas de todo o Brasil ao longo deste caminho que surgiu o SpartanCast. E o nosso maior propósito, e que podemos também considerar como nosso maior diferencial em relação a qualquer outro canal similar da indústria fitness, é o de desmistificar, simplificar e inspirar as pessoas comuns, como eu e você, para um estilo de vida mais saudável, produtivo e com muito mais qualidade de vida. Por este motivo, nós consideramos verdadeiramente espartanos. pois seguimos o estilo de vida espartano, o estilo de vida aguerrido, disciplinado e determinado. E você, se identifica com a nossa causa? Então use a hashtag Spartan Lifestyle e mostre para todos que você é um verdadeiro espartano e espartana. Fiquem ligados no Spartancast, que em breve muitas mudanças e novidades estarão chegando. Preparem-se, espartanos! E na nossa leitura de e-mails de hoje, iremos responder o e-mail da Marcela Nobre, de Curitiba, Paraná. O e-mail dela diz o seguinte: Olá, Menezes! Olá, espartanos e espartanas de todo o Brasil! Sou Marcela, tenho 29 anos e tenho acompanhado e muito me motivado através dos episódios do Spartancast. Mas confesso que tem sido muito difícil me manter na dieta e na prática diária das atividades físicas. Estou com sobrepeso e, ao invés de perdê-lo, continuo ganhando. Sei que não é questão hormonal, pois já me consultei com um endócrino e temo que em breve chegue em um quadro de obesidade mórbida. Sei que minha saúde está em risco, mas não consigo mudar. Eu como quando estou triste, eu como quando estou feliz, bebo para me socializar. Toda segunda é um novo recomeço, mas nunca passa da terça-feira. Como faço para conseguir essa mudança? Tenho muito medo. Nossa, caramba, Marcela, assim você me coloca na parede, hein? Olha, difícil responder sua pergunta. Mas refletindo aqui, rapidamente, é importante a gente entender três crenças limitadoras. Três coisas que nos fazem nos auto-sabotar. Depois dá uma procurada também lá no nosso blog, tem algumas matérias que nós escrevemos sobre essa questão da zona de conforto, mentalidades auto-sabotadoras, alguns gatilhos mentais para conseguir sair da zona de conforto. Mas eu tenho lido bastante sobre esse tema, tenho estudado bastante sobre a programação neurolinguística, dentre tantas outras leituras que eu tenho feito. E principalmente na prática, eu tenho observado muito as mesmas atitudes nas pessoas que entram e saem da dieta constantemente. A primeira coisa que você precisa desenvolver é uma compaixão, uma gentileza para com você mesmo. Bom, gentileza não é complacência de eu vou ser gentil comigo mesmo e vou pular o treino hoje. Eu vou ser gentil comigo mesmo e vou comer uma sobremesa. Não, não é essa a gentileza da qual estou falando. A verdadeira gentileza, a verdadeira compaixão, ela é forte. Ela é aquela que faz com que nós entremos em alguma situação para salvar alguém. Assim como o espartano que entrava em batalha para poder defender a sua honra, para defender os seus pares, para defender seus irmãos. Saindo dessa questão filosófica, é importante entender que toda vez que você se auto-sabota, é natural que venha um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele dói, ele machuca. E o nosso cérebro, ele foi feito para ser eficiente. Ele não gosta de confusão mental, ele não gosta de nenhum conflito interno. Então, o que que ele faz? Ele naturalmente cria desculpas para anestesiar esse sentimento de culpa. Isso é neurociência, não tem segredo nenhum. Toda vez que você se auto-sabota, você gera um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa gera uma confusão mental. Seu cérebro não gosta de confusão mental. Seu cérebro não gosta de conflito. Ele gosta de zona de conforto. Ele é feito para ser eficiente, para gastar o mínimo de energia. Então, naturalmente, ele cria uma desculpa. E ao criar essa desculpa, ele anestesia esse sentimento de culpa. De tanto você usar desculpas e mais desculpas para começar na segunda-feira, por exemplo, você vai anestesiando o seu cérebro a tal ponto de que você para de sentir culpa ao pular um dia de treino, a deixar de tomar as ações para uma determinada dieta. E com isso, você acaba continuando na sua zona de conforto eternamente. O outro fator é essa crença que as pessoas têm do fracasso. Você não fracassou em tentar emagrecer. Corte essa palavra fracasso e substitua ela por resultado. você obteve um resultado pelas ações que você tomou. Ou seja, você obteve sucesso ao ficar gorda por conta das ações que você tomou que a fez te colocar nesse estado, nesta condição atual. Que tal você tomar as ações necessárias para obter sucesso no ato de ficar magra? É, porque se você conseguiu obter sucesso em ficar gorda, você, com as ações adequadas, também consegue obter sucesso em ficar magra. E aí vem a terceira crença, que ela está interligada com essa questão de fracasso, é a responsabilidade. O brasileiro, ele tem uma característica muito natural de botar culpa em tudo. Nunca é nossa culpa. A culpa é do governo, a culpa é do PT, questões políticas à parte. Mas todos nós, dificilmente, né, como brasileiros, isso é uma questão cultural muito forte até, mas isso também é uma condição muito natural da natureza humana, porque conforme eu tenho estudado, leituras, lá de fora você vê que esse mesmo fator de autorresponsabilidade, que é o segredo do sucesso para muitos, não é uma coisa tão praticada por todo mundo não. Mas, enfim, fugindo dessa questão cultural, a importância de assumir a responsabilidade pelos seus resultados, pelo seu sucesso de ficar gorda, e da mesma forma você pode assumir a responsabilidade pelo seu sucesso de ficar magra, é importante estar presente para esse conceito. Parar de colocar culpa no ambiente familiar. Ah, porque minha família só come muita coisa gordurosa. Ah, porque meus amigos me chamam para beber todo final de semana. Ah, porque a comida lá no trabalho não é saudável. Ah, porque eu não tenho tempo, então eu tenho que comer fast food todo dia. A culpa não é do ambiente nem das condições. A culpa é sua. Assuma responsabilidade pelos seus resultados, sejam eles negativos ou positivos. Assuma agora a responsabilidade para você. Toda mudança, ela ocorre com uma certa dose de vontade e um comprometimento gentil para consigo mesmo. Então, a vontade você já tem, porque do contrário você nem perderia tempo ouvindo o SpartanCast ou nos enviando e-mail. Agora você precisa assumir um comprometimento com você mesmo e ser gentil, aceitando quando você der aquela escapulida, mas sem criar desculpas. Da próxima vez, faça certo, ok? Espero ter ajudado, Marcela. A resposta ao seu e-mail ficou um pouquinho longa, mas espero que ajude outros espartanos também que possam estar passando pelo mesmo conflito interno. É uma luta diária, é uma batalha constante. E agora vamos seguir na nossa sessão de transformações com o e-mail, com a transformação que segue a descrição com o relato na íntegra no nosso site, na seção transformações, do nosso amigo Rodrigo Leme, de São Paulo. Ele diz o seguinte no e-mail dele: Olá, Menezes. Obrigado pela oportunidade de poder contar a minha história. Sou muito fã do SpartanCast e ele tem me ajudado muito nesse processo de transformação. Todos os assuntos são sensacionais. Descobri pelo SpartanCast que trabalhava PNL de uma forma muito simples. Muito legal. Gostaria de parabenizar esse excelente trabalho e sempre fico doido esperando o próximo episódio. Parabéns a você, Menezes, e toda a equipe do SpartanCast. Segue meu relato e a minha imagem de transformação. Saudações espartanas. Gratidão é a palavra, meu caro amigo Rodrigo, pelo seu e-mail. Fico muito feliz. Vou ler aqui só o início da sua transformação. E caros ouvintes, caros espartanos e espartanas de todo o Brasil, não deixem de checar esse relato detalhado e com muito carinho que o Rodrigo Torres escreveu sobre o processo de transformação. Inclusive, vocês vão poder ver a foto dele lá na nossa seção de transformações no site www.spartancast.com, ok? Então, dá uma olhada lá. É um relato bem extenso. Para não ficar muito longa a nossa seção de leitura de e-mails e transformações, eu vou dar uma lida rapidamente aqui, só no início do processo dele. Ele diz o seguinte: Olá, espartanos, sou Rodrigo Torres Leme, resido em São Paulo e sempre na minha vida tive a famosa saliência abdominal. Desde a minha infância, eu nunca me importei com a minha saúde, ou melhor, ela nunca foi um problema para mim. Sempre tive aquela pancinha avantajada, porém depois que me formei no colegial e fui para a faculdade, as coisas mudaram radicalmente. Na época de escola, sempre fui muito ativo e apesar de não ser um bom esportista, jogava futebol, basquete, fazia ginástica olímpica e sem dúvida me mantinha de forma a não engordar tanto. Houveram muitos acontecimentos que contribuíram de forma gradual com o meu aumento de peso. Eu era viciado em jogos online e depois que meus pais se separaram, ficava muito tempo sozinho em casa. E para me alimentar, abusava de comidas nada saudáveis. Lesse hambúrguer, batata frita e coisas altamente gordurosas, que por sinal eram extremamente gostosas. Sem medo de ser feliz. Passava infinitas horas sem comer e depois comia como se fosse a última refeição da minha vida. Quando comecei a trabalhar e fazer faculdade, os problemas se agravaram. Eu continuava abusando dos lanches e sanduíches equipados com muita gordura, além dos rolês que tinham muitas bebidas. Eu não era alcoólatra, mas bebia por gosto. E a idade, que é um fator de peso na fragilidade da saúde. Logo, já estava com problemas de sono, roncava tão alto quanto uma britadeira. Apareceram os triglicerídeos, colesterol, princípio de diabetes, princípio de pressão alta. Jesus, estava mal, hein? Descobri que era asmático, meu Deus, rapaz, e que pela minha condição física, 5 degraus, que já era sufoco para mim, e com a asma atacada, tinha que subir de 3 em 3 degraus. Só fui descobrir que essas coisas existiam quando estava nos meus 20 anos. Rapaz, meu Deus, que situação, hein? Apesar de muita gente me perturbar dizendo que precisava cuidar da saúde, e quando digo muita gente, a gente pra caramba, perdi as contas de quantas pessoas me alertavam e realertavam milhões e milhões de vezes sobre a condição da minha saúde. Meu pai sempre me falava, o que fazemos agora, a conta virá com os 40 anos. Achava tudo isso um porre quando o assunto era falar da minha saúde. Porém, no fundo, mesmo sabia que tinha que mudar. Era preciso fazer alguma coisa. Mas, por outro lado, me sentia impotente. Culpava os outros, que não ajudavam, e sim só me criticavam. Passou-se muito tempo e com as condições de saúde piorando, formado da faculdade e trabalhando que nem um condenado, estava já sentindo um cansaço mental inimaginável. Isso começou a piorar meus rendimentos em tudo o que você possa imaginar. Passei a ficar irritado, às vezes sem motivo aparente, ou ficava irritado comigo mesmo por algo extremamente idiota. Nesse momento que caiu a minha ficha e a gravidade da minha saúde devido às minhas escolhas e atitudes. Eu estava no extremo físico e mental. Nesse momento eu precisava cuidar deles. Me sentia cansado de tomar comprimidos e comprimidos, ter que fazer controle disso, daquilo outro. Fazia milhões de tratamentos e eu me sentia esgotado. Era um alerta do meu corpo me dizendo que estava esgotado. Eu me sentia destruído, até já não aguentava mais dar desculpas para tudo. Queria mudar e sentia que precisava de um tempo para mim. Aquilo já estava me matando fisicamente e agora mentalmente. Tentei fazer academia com parceiro, mas veio um princípio de pneumonia. Desisti da academia e foquei na recuperação. Não tinha gostado de frequentar academia, só tinha pessoal fortinho e me sentia horrível por isso. Achava que fazer os treinos sem peso era extremamente vergonhoso. Enfim, espartanos, a história dele segue. Essa foi só a metade para deixar o gostinho para você conferir no nosso site o resto do relato de transformação do Rodrigo. Realmente é uma história bem interessante e uma grande vitória que ele se encontrou, o resgate pelo esporte. Afinal de contas, esporte, atividade física, alimentação saudável, é isso. É o estilo de vida espartano. Disciplina. E assim conseguimos os nossos resultados. E você, caro espartano, que ainda não nos avaliou na iTunes, não deixe de nos avaliar com 4 ou 5 estrelas para que venhamos aparecer no top 10 da iTunes com o nosso canal de podcast. Também pedimos que não deixem de comentar nos posts dos nossos episódios, por favor. Mostrem um pouquinho de apoio ao nosso trabalho, porque fazemos com muito carinho para você, caro espartano. Então fiquem com o nosso tema principal. We'll be right back. Atleta Livre, Gabriel Menezes falando, e o tema de hoje é mitos e verdades sobre o desempenho feminino nas atividades físicas. Afinal, treinamento para mulheres tem muita diferença? Bom, que mulheres preferem treinar membros inferiores e homens preferem treinar membros superiores, todos nós já sabemos. Mas será que o treinamento e a transformação física para as mulheres é tão diferente dos homens? E por isso, hoje, estamos mais uma vez com a doutora Andrea Bello, médica ortopedista especialista em medicina do exercício, que participou do nosso episódio Spartancast 12, Medicina do Exercício para a Prevenção de Lesões e Doenças. E a nossa ouvinte, amiga, colaboradora e coach do bem-estar, Ana Agostini, da fanpage Mamãe Anafit. Sim, a espartana, que sofreu uma grande transformação física e vem acompanhando e apoiando o nosso projeto desde o começo. A nossa proposta hoje é tentar entender um pouquinho mais se a fisiologia da mulher diferencia tanto do homem e quais são os maiores desafios, dificuldades das mulheres para conseguir sua tão desejada transformação corporal e perder aquelas manhinhas acumuladas que, me desculpem, o machismo, mas nós homens falamos que não nos incomodamos em nossas mulheres, mas é só passar uma paniquete na televisão que ficamos de olho. Estamos aqui então com a doutora Andrea Bello. Tudo bem, doutora Andrea?
Tudo bem, Gabriel. Prazer estar aqui de novo.
Que bom. A sua participação no Spartancast 12 foi sensacional. Virou um episódio que todo mundo indica e comenta para as pessoas que estão iniciando no mundo do esporte, porque as pessoas vêm com aquele mindset de treinar, se elevar o limite, mas não pensam nas consequências, não ficam atentos para o seu corpo, para as lesões que podem gerar. E todo mundo, quando vai começar alguém, os nossos ouvintes falam, não, tem que ouvir lá o Spartancast 12 sobre prevenções de lesões, porque a doutora Andrea explica direitinho como fazer, como ficar atento para os efeitos que o nosso corpo acabam nos mostrando, que estão quase virando uma lesão ou não, né?
Bacana poder ter ajudado aí.
Estamos aqui hoje também com a Ana Agostini. Tudo bem, Ana?
Tudo ótimo. E você, Gabriel? Tudo bem, doutora Andrea?
Tudo bem, Ana?
Tudo ótimo.
Ana, obrigada aí pela sua participação no nosso episódio de hoje. Finalmente agora, né, no nosso canal, no nosso episódio podcast, depois de tantos e-mails, enfim.
Minha gratidão, Gabriel, é show de bola poder contribuir, poder ajudar. A doutora Andrea também, o episódio 12 foi sensacional, eu sempre compartilho com os meus amigos pra gente poder se ajudar e não exceder os limites, né, sempre ficar atento ao corpo e respeitar esses limites do corpo também tem sido muito sensacional. E agora também ao vivo, né, Gabriel, além dos e-mails, dos vários e-mails lá do começo, mas ao vivo é uma honra com certeza estar aqui nessa parceria e estar aqui com vocês nesse episódio de hoje.
Eu que agradeço, gratidão é a palavra, uma vez que se não fosse seu apoio desde o começo lá dando ideias, inclusive o tema de hoje é baseado numa pauta, uma sugestão que você mandou em meio, sei lá, acho que uns 5 meses atrás. Mas enfim, vamos então aqui para a nossa pauta de hoje, para o nosso tema principal. Doutor André, pergunta que não quer calar: as questões hormonais influenciam no desempenho físico das mulheres ou não?
Então, Gabriel, influenciam sim. Nas crianças não, porque nas crianças o desenvolvimento hormonal é muito parecido até a época do começo da puberdade. A menina, ela cresce até mais ou menos uns 4 anos depois que ela menstrua a primeira vez. E os meninos não têm esse ponto. Eles crescem, dão um estirãozinho e continuam crescendo de uma forma constante por mais tempo. Então, no final de um período, eles ficam maiores do que as meninas, do modo geral. Do modo geral, não, né? De via de regra, até. A diferença hormonal básica que tem é o estrogênio e a testosterona. A testosterona é o hormônio masculino, que ela é responsável pelo aumento maior de massa óssea, o desenvolvimento maior de massa muscular. E, por conta disso, os homens são maiores, têm mais músculos do que as mulheres, né? As mulheres têm uma compreensão mais estreitinha no ombro, enfim. Um pré-hormônio do estrogênio, ele é produzido no ovário e é transformado no estrogênio na gordura do bumbum e das pernas. Então, a mulher, para poder produzir o estrogênio de uma forma eficiente, ela precisa dessa gordura de bumbum e perna. Com isso, ela tem um padrão de corpo diferente do homem. Esse acúmulo de gordura, por um lado, ele é benéfico para a mulher, porque ela é uma gordura que é uma gordura que é anti-inflamatória, é uma gordura antioxidante, que protege o coração. Então, a mulher procurar sempre ter um padrão de corpo muito parecido com o padrão masculino, né? Ombro mais largo, ou a mulher quer a bunda grande, quer a perna grande, mas quer perder gordura. Então, ela quer a base de músculo. E isso é muito difícil. Isso pode, inclusive, interferir com a saúde dela mais tarde.
E realmente, parece que é uma luta todo dia da mulher tentar reduzir a gordura corporal dela. Quando eu falo essas musas fitness, né, no mundo das redes sociais, aquela busca eterna pela redução do BF, do percentual de gordura, mas acaba sendo muito mais focado na beleza do que na saúde, não é verdade?
100% de certeza disso, é um risco grande que estão correndo.
Uma coisa importante, né? Doutora Andréa, a maioria das mulheres normalmente pensam, vou ficar masculinizada, meus músculos vão crescer tanto assim, especialmente acho que quando eu começo a treinar os membros superiores, a questão do braço, né? Achar que vai ficar muito grande e aí acaba segurando um pouco na questão das barras, na questão do treino de push-ups, enfim. Isso realmente influencia? A mulher, ela chega a ficar com o braço grande, tanto quanto os homens?
Isso aí é muito engraçado até, cara. Você sabe que antigamente a mulher era considerada o sexo frágil até para fazer exercício, né? Então, ela não era nem encorajada para fazer atividade física nenhuma porque achava-se que ela ia correr muitos riscos. E, paradoxalmente, eles achavam até que elas iam ficar masculinizadas realmente, né? Então, por restrições culturais, sociais, não tinha estímulo da mulher fazer atividade nenhuma. E, consequentemente, elas não tinham resultado. Então, achavam que elas não tinham resultado porque eram frágeis e eram frágeis porque não tinham resultado. Aí começou-se a perceber que as mulheres que faziam alguma atividade física conseguiam algum resultado. Tanto que a primeira maratona, a primeira medalha de ouro que teve de maratona feminina, a mulher fechou em 2 horas e 52 minutos, quer dizer, teve um resultado muito bom, isso em 1980 e pouco, né? Então, quer dizer, o negócio foi acontecendo e a mulher foi descobrindo que ela consegue desenvolver, mas a mulher tem mais ou menos até uns 15% menos de desempenho na contração muscular do que o homem, porque ela consegue desenvolver mais força. A hipertrofia na mulher é um pouco mais limitada justamente por causa do estrogênio. A testosterona favorece o aumento do músculo. A mulher ela não aumenta tanto o músculo, ela aumenta a força dela por aprendizado do movimento. Então, ela, mesmo que ela se empenhe loucamente, ela vai ter uma limitação. E isso acontece também nos membros superiores, entendeu? Então, é claro que a forma dela vai mudar. Ela tinha uma gordura em volta do bíceps, do tríceps, isso vai diminuir se ela começar a fazer o treino dela, o aeróbico, enfim. A forma dela vai mudar, o músculo vai sobressair um pouco mais. Então, vai ficar um pouquinho mais rasgadinha. Mas isso é limitado. Se ela se ela vai só na parte de alimentação e treino, vai chegar uma hora que é limitado. A não ser que ela tenha uma tendência forte a fazer um pouco mais de massa muscular do que a grande maioria. Mas não vejo que a mulher vai ficar masculinizada, né? Muito depende da quantidade do treino que ela está fazendo e da limitação genética. Mas normalmente a mulher ela consegue mais força do que hipertrofia.
Ela consegue um pouco mais de tônus, talvez uma definição, mas não vai ficar tão grande, porque acho que é do biotipo mesmo, é do físico da mulher, ela ter os quadris, os membros inferiores maiores do que os membros superiores, não é isso?
Na verdade, Gabriel, nos membros inferiores, se você comparar mulher com mulher, só entre as mulheres, a mulher tem uma capacidade de formar músculo bem grande nos membros inferiores, mas não chega a ser como o do homem. Mas é uma capacidade bem grande. É diferente um pouco dos membros superiores, entendeu? Mas se você comparar mulher com homem, ela vai ser sempre menos forte.
Caramba. Você usou uma questão até paradoxal aí do tabu, que era a mulher na atividade física. E um colega meu, grande colaborador do SpartanCast, ele acabou de compartilhar comigo aqui, é o Fábio Pedreira. Obrigado, Fábio. Como eram as academias para as mulheres na década de 40. E é bizarro o vídeo, cara. Era umas paradas tipo de rolo, compressor passando em cima das mulheres.
Eu vi esse vídeo.
Eu vou até compartilhar ele aqui no post do episódio. É bizarríssimo, cara. Parece uma câmara de tortura.
É, mas deve ser horrível mesmo.
Mas, bom, você já explicou, de certa forma, a questão da musculatura feminina. Mas, assim, realmente, por que o treino de braço pra mulher acaba sendo mais complicado? Ela tem menos força no braço? Ou é questão de mindset mesmo, porque a mulher nunca teve o costume de treinar membro superior, etc.? Porque, olha, até eu não conseguia fazer barra no começo, quando eu comecei a treinar. Eu não fazia uma barra chorando. Foi muito tempo de treino pra eu conseguir fazer minhas primeiras barras. É a mesma coisa com a mulher? Ou realmente tem uma questão de limitação física, hormonal, ou que seja genética?
Tem sim. A mulher, ela consegue uma força maior nos membros superiores, mas não na mesma proporção que o homem. Entendeu? Ela consegue. Agora, tem que ver o que a mulher quer, né, cara? A mulher quer tudo ao mesmo tempo, né? Ela quer passar do manequim 42 pro 38, mas ficar com uma bunda enorme, uma perna enorme e quer pesar cada vez menos na balança. Então é uma coisa meio enlouquecida. A gente faz dieta, pesa, fica danada porque o peso não caiu, mas quer a bunda enorme. Então é uma coisa muito. A mulher tem que saber o que ela quer. É claro que treinar membro superior é bom para a saúde de um modo geral. Agora, querer ficar com o braço e o ombro forte não vai. Agora, eu acho que por essa dificuldade de, talvez, de resultado ou pela facilidade de resultado no membro inferior, a mulher tem uma tendência maior a procurar os membros inferiores. E até por uma questão cultural, né? O homem gosta muito mais de um bundão e um colchão do que um bração.
É, isso é fato.
Então o homem vai procurar fazer postas e bíceps e o homem literalmente pensa que não tem bunda nem perna. Quer dizer, eu vejo todo dia homens na academia, no consultório, que não, nem conhecem a parede leg press. Mentira, mas é exagero. Mas eles não passam por ali. Então é como se eles realmente não precisassem de estabilização dessa estrutura. Então é uma coisa muito cultural também, entendeu?
É, eu costumo dizer que a mulher é um triângulo, né? Não, uma pirâmide, e o homem é essa pirâmide de cabeça para baixo.
Exatamente isso. Mas não esquecer, Gabriel, que em termos de saúde e qualidade de vida, a mulher consegue desenvolver uma força muscular muito importante. Lembrando que, eventualmente, você pode ter uma mulher fazendo um supino ou uma puxada com uma força, com um peso muito grande, não que ela está maior em relação ao homem, mas porque os músculos dela aprenderam, a gente chama adaptação neural, os músculos dela aprenderam a fazer o movimento. Então isso é um ganho de força, mas não necessariamente um ganho de massa muscular.
Mas existe algum tipo de treino mais adequado para a mulher conseguir desenvolver essa força nos braços, ou não tem muita diferença? Ela tem que focar mais nesse treino? Qual é a sua orientação nesse caso?
Ó, a minha orientação maior, ô Gabriel, é conversar com o professor, com o treinador dela, o professor de educação física que vai acompanhá-la no treino. O que vai depender de se ela tem alguma predisposição de lesão, qual é o objetivo dela, o que, que ela oferece para conseguir esse resultado, o que, que ela vai priorizar no treino, como vai ser a periodização do treino dela. Então, não existe assim, fazer bíceps é bom. Não, é toda uma questão de equilíbrio dentro da possibilidade e dentro do que ela oferece para conseguir esse resultado.
Perfeito, perfeito.
Legal. Hey, Doutora Andrea, menstruação, inchaço versus desempenho, né? Normalmente eu gosto de correr muito e às vezes quando eu sinto cólicas, assim, a dificuldade é um pouquinho maior, mas será que isso realmente atrapalha a mulher na atividade física? Ou às vezes o fato de atrapalhar é a questão de mentalidade, ou realmente diminui a questão do desempenho na mulher no momento que ela está praticando atividade física, quando ela está no período de menstruação?
Então, Ana, esse assunto é um assunto que eu acho um dos mais importantes de todos, porque existe a forma como o ciclo menstrual vai interferir na atividade física e como a atividade física vai interferir no ciclo menstrual. Então, tem uma individualidade muito grande dessas interferências e, em média, assim, nos estudos que a gente vê no dia a dia, a gente vê que 50% das mulheres têm alguma alteração nas fases do ciclo. É muita mulher com alteração, tá? Então, é complicado o negócio. Então, assim, os estudos mostram mais ou menos, assim... Tem estudo de todo jeito, tem estudo que diz que não tem diferença de desempenho, tem estudo que jura que tem, mas de um modo geral eles apontam que a gente diminui os sintomas da TPM se a gente se mantém ativa, até porque a atividade física produz endorfina, dopamina, e aí no final da sessão de exercício a sua sensação está um pouco melhor, tá? Agora a dificuldade de fazer o exercício na época pré-menstrual pode levar até uma queda de uns 5% do desempenho da mulher. Isso é muito individual, tá? Mas os sintomas que a mulherada tem são muito complexos, né? Tem depressão, vontade de chorar, matar, morrer, insônia.
eu tenho muitas amigas que elas realmente chegam nesse período, elas vomitam, elas têm enxaquecas absurdas, assim. E às vezes eu tenho uma prima que especificamente que ela realmente passa muito mal. Mas aí também, acho, doutora Andrea, a questão da alimentação, ela tá muito ligada também, né? Não só a atividade física, mas a alimentação da mulher em relação a esse período, não é verdade?
Sim, claro que sim. Os hábitos que a gente tem, né? Não adianta você comer chocolate, bolo o mês inteiro, quando chega 10 dias antes da menstruação, você comer só abacaxi. Não resolve o problema. Então, é uma conduta, então é uma rotina saudável que você tem que ter, que aos poucos o seu corpo se adapta melhor. Isso é individual.
Peraí. Para
Sim,
tudo.
Para.
Vocês são muito estranhas, meu Deus do céu.
Cara, isso Caraca. É um mundo paralelo, Gabriel. Isso é um mundo paralelo, cara. É uma coisa, Gabriel, que esse estudo já comprova, que no primeiro dia da menstruação some tudo como que por encanto. E Sim. É real, cara. É real.
Interessante.
Não acho, não, eu acho meio triste até.
Mas deixa eu perguntar, cara, e as atletas olímpicas, do vôlei, o que seja? Cara, eu não vejo ninguém desmarcando jogo ou competição porque a estrela do time tá menstruada, gente.
Nossa, isso é verdade.
Isso é verdade, mas aí a gente também não sabe se ela é a estrela do time que não tem TPM ou ela não tem TPM porque é a estrela do time. Talvez o fato de não ter TPM é um fator de seleção para você ser uma boa atleta. De repente, uma pessoa que tem TPMs horrorosas não vai conseguir desenvolver um treino a ponto de ser uma boa atleta.
E acho que a questão da BF também, né? Tem muitas atletas que não chegam nem a menstruar, como a própria doutora Andrea comentou antes, a questão da menstruação com a porcentagem de gordura corporal, né? Não tem aquelas histórias que muitas atletas às vezes acabam engravidando, elas nem sabem que estão grávidas, às vezes dá 8 meses de gravidez, de repente nasce um filho ali. Como que se explica isso, doutora Andrea? Isso também é uma questão meio capciosa, né?
Não, cara, isso é questão de saúde mesmo e falta de responsabilidade até. É tudo
porque como que essa criança vai nascer, né? Falta gordura corporal para poder prover os alimentos, enfim, nesse período de gestação, não é verdade?
Exatamente. Então, primeiro que a mulher já tem que se dar muito feliz por ter conseguido engravidar, porque essa é a questão que eu queria até chegar nesse ponto que eu falei que era uma coisa importante. Porque isso tudo que a gente falou até agora é como a menstruação interfere na atividade física. Agora, como que a atividade física interfere na menstruação é assim. Um excesso de treino, principalmente os de longa duração, causam um estresse do treino, estresse emocional e estresse do próprio corpo, que faz uma liberação constante de substâncias que vão alterar todo o ciclo de produção hormonal. Então, as pessoas que treinam muito, se alimentam mal, pode ser por qualquer motivo, ou porque querem um resultado muito forte, uma maratonista, uma atleta de ponta, ou até por padrão estético, ela não tem gordura suficiente e, por isso, não tem hormônio suficiente. Então, ela vai ter amenorreia, que é não menstruar. Existe uma doença chamada tríade da mulher atleta, onde a pessoa tem distúrbio alimentar, amenorreia e osteoporose. Pessoas novas.
Caraca! Tudo...
É, o negócio é sinistro. Então, assim, mulheres que têm atividade em excesso e começam a ter qualquer distúrbio alimentar, elas já são... É um grupo que tem que ter atenção. E essas alterações hormonais vão levar à osteoporose da mesma forma como se ela tivesse 70 anos, cara.
Gente, nunca imaginei osteoporose, porque a gente BF, né? Mas essas questões realmente, nossa senhora, não imaginava isso não.
Eu conheci uma atleta do vôlei, ex-atleta, né? E ela é nova, é 26, 27 anos. Ela é toda quebrada, cheia de osteoporose, cheia de problemas nas articulações, provenientes do tempo que é, hoje ela é educadora física, mas essas lesões, na verdade, essas degenerações, digamos, né, me corrija se eu estiver errado, acabaram transformando hoje ela, que é uma jovem, numa quase velha em termos de desempenho físico, porque ela exigiu muito dela quando ela fazia atividade de alto desempenho, de alta performance.
Não, mas aí tem uma coisa diferente, olha só. Quando a pessoa treina demais, a parte mecânica leva a um desgaste da cartilagem, e isso é uma artrose. Uhum. É um desgaste da cartilagem por problema mecânico até. Tem problemas hormonais, enfim. Então, isso leva a lesões dela. Por exemplo, a Daiane dos Santos se aposentou nova, toda ruim, toda quebrada.
Verdade.
De articulação.
Engordou muito, inclusive, ela.
Sim, nossa, eu nem reconheci, tadinha, foi. Mas é diferente da osteoporose. A osteoporose, ela não dói. Então, a pessoa não sente que tem. Só que a osteoporose, ela acontece por cessação da produção de estrogênio. E é o que acontece nessas meninas que treinam demais e procuram um peso muito baixo. Elas não acumulam gordura, elas não se alimentam bem e se estressam demais, tanto do fator psicológico quanto do fator físico. E isso suspende a produção dos pré-hormônios do estrogênio, não tem gordura para produzir o estrogênio, ela entra em amenorreia, ela simplesmente passa a ser infértil. Então, caramba. Quando eu digo que essa moça que engravidou e descobriu mais tarde, que ela tem que se dar até por feliz de ter engravidado, porque geralmente baixo peso com excesso de atividade física é uma amenorreia importante com osteoporose, que é uma fragilidade óssea, e que muitas vezes, gente, pode parecer drástico, mas é real, pode ser irreversível.
Caramba.
Então é uma questão muito séria essa cobrança de resultado. Aquele quadro mais forte, muitas vezes é negado. Não, eu como de tudo, mas mentira, tem bulimia, tem anorexia, aí fica 3 horas na esteira, 2 horas na bicicleta, faz não sei o que, espinha e tal, treina musculação que nem uma louca, blá, blá, blá. Então, a pessoa começa a entrar num declínio de desempenho, aumenta a morbidade dela por qualquer patologia, pode vir a desenvolver e ela pode até morrer, entendeu? É sério.
Então, bem na linha do que a gente conversou no SpartanCast 12, né? Que é aquela coisa do alto desempenho em detrimento da saúde. Só que acaba, pelo que eu tô entendendo de tudo que você falou, pelas questões hormonais, na mulher o impacto acaba sendo ainda maior do que no homem, não
é
isso?
É muito sério, ô Gabriel. Uma coisa que é interessante a gente saber é o seguinte, que a massa óssea da mulher, na verdade, isso que eu vou falar acontece até no homem também. Mas depois, quando a gente começa a envelhecer, que a gente passa dos 35, 40 anos, a gente perde muita massa óssea. Isso chama-se sarcopenia, é um processo natural que não precisa ser necessariamente tão drástico, se a gente mantiver uma massa óssea razoável. Então, a massa óssea, ela é proporcional à massa muscular. Se a gente trabalha a parte muscular de uma forma razoável, sem excesso, sem lesão, a gente vai envelhecer com uma massa muscular melhor uma sarcopenia menor e com isso a gente vai ter uma massa óssea melhor. Tendo uma força muscular melhor, você vai cair menos, você vai ter mais equilíbrio, vai ter mais potência, vai conseguir fazer as suas coisas do dia a dia. E caindo menos, você vai ter menos chance de fratura, que é o maior risco da osteoporose. Uhum. A fratura pela osteoporose, que em muitos casos, quase 70, 80%, levam à morte. Porque Nossa. A pessoa tem que operar, ficar acamada, enfim, a pessoa já tem idade. Então, para você ter uma vida lá na frente com saúde, vai depender do que você está fazendo agora. Então, você tem que ter muita responsabilidade no que você quer agora. É importante para a mulher ter um abdômen sarado, uma bunda de 1 metro, uma coxa pesada, ou ser saudável, ter uma massa muscular bacana para poder fazer as atividades dela, ter uma flexibilidade, um equilíbrio bons. E isso diminui a chance dela ter uma complicação. Eu vejo isso todo dia no consultório. Então, essa questão aqui que eu, puxando para a parte da saúde, que é o meu papel, é essa questão que eu queria deixar para as pessoas pensarem. Até onde vale a busca por uma coisa que hormonalmente é praticamente impossível? Até onde vale isso?
Caramba, que pergunta impactante para as nossas Demais. Ouvintes, hein? Nossa. Caramba, Ana, refletiu aí?
Nossa, não, eu comecei a ficar preocupada, era que a doutora falou dos 35, eu falei, putz, entrei nessa, né? Tem que começar a se cuidar. E o problema é que as mulheres, eu não sou muito fã de generalizar, mas é exatamente o que a gente tinha falado antes, né? Ou é 880, então assim, ela quer estar super magra, mas ela quer ter uma bunda enorme, quer ter uma baita de uma musculatura na perna. Então assim, é muito importante buscar o equilíbrio, né? Peraí, respeitar o biotipo, chegar num BF bacana, que não vá, mas essa questão do 880, né, nunca tá satisfeita com o que tem, né, isso é complicado, porque aí entra na questão de saúde bem mais séria que a gente nem imaginava, essa questão de osteoporose, eu tô chocada aqui, eu falei, meu Deus do céu.
É até em cima de uma matéria que a gente lançou recentemente no nosso Spartan Blog, que o título ele é até bem contundente, que é as motivações erradas que fazem você entrar no Projeto Verão e parecer um idiota. Por que isso? Porque as pessoas entram visando o físico. É o principal mindset da maioria das mulheres que se colocam em movimento e saem da zona de conforto. É porque ela quer aparecer com a paniquete da TV, ou com a gata sarada, ou com a modelo, ou ficar magérrima, enfim, tô em cima desse 880 que vocês bem falaram. Só que elas não pensam na saúde, que é a forma que vai te colocar em movimento, mas não a curto e médio prazo, e sim a longo prazo, porque você vai estar sempre se exercitando, sempre treinando, sempre buscando ali uma melhoria gradual, mas o físico, né, o resultado físico, ele vai ser uma consequência natural e não o objetivo principal.
Exatamente, você vê só, Ana, resultado 100%, super parabéns, impressionante a transformação.
Obrigada.
E eu acho que esse é o foco, entendeu? É claro que estava acima do peso, não necessariamente isso quer dizer que você não estivesse saudável, porque você podia até fazer uma caminhada estando acima do peso, que ia ser mais saudável do que você tivesse hoje magrinha sem fazer atividade. Mas podendo ser magrinha e ativa, melhor ainda. A gente vê uma transformação muito bacana em todos os sentidos, né? A perda da gordura abdominal, modelou seu corpinho, tá com um corpão lindo. Então, e a autoestima melhora e você se sente mais capaz de fazer tudo. E com certeza o teu corpo tá mais feliz. Então, você não é uma paniquete, tá linda, mas eu tenho certeza que todo dia você olha e fala assim, pô, eu queria melhorar ali, queria melhorar aqui. Por mais que as pessoas digam, não precisa, você vai querer mudar. E isso, não vou dizer que é natural, porque eu não acho isso natural, mas é comum os homens cobrarem, como o próprio Gabriel falou no começo, vocês dizem que não gostam, mas quando passa a paniquete vocês olham, e vão ter que olhar mesmo, porque alguém tem que pagar esse preço, que sejam elas, não seja eu, por exemplo. Porque isso é totalmente inatingível, entendeu? É uma coisa muito fora da normalidade. Ou elas têm uma genética muito boa, ou elas têm um super treinador, ou alguma coisa acontece nesse mundo que não é da realidade. Então, existe um livro, eu queria até deixar isso registrado aqui,
Pode falar.
Chama A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. É um livro do Augusto Cury, é muito bacana. É uma história real, onde uma dona de uma agência de publicidade, ela fazia pressão para as modelos serem magérrimas, independente se estavam saudáveis ou não. E a filha dela começa a querer ser modelo e começa a sofrer a mesma pressão de outras pessoas e fica doente. E aí ela começa a ter na filha dela esses problemas de uma estética que não existe, de uma cobrança inatingível. E as pessoas ficam doentes por essa cobrança. Você ficar bonita, não necessariamente você tem que ter cinturinha fina e bundão. Você pode estar melhor do que você era, mas não quer dizer que você tenha que chegar naquele padrão. Porque esse desespero destrói a saúde e a cabeça de uma pessoa. Então, isso é uma questão muito séria para ser pensada. Se você tem tendência a ter bundão, quadril largão, você vai ter bundão e quadril largão até morrer. A não ser que você entre com uma atitude drástica, você vai ter quadril largão e bundão até morrer. Então, vai ficar o quê? Infeliz? Não vai sair de casa porque não tem a bunda da paniquete? Eu, sinceramente, eu acho que é uma questão de pensar, entendeu? De ver, tô feliz, tô saudável, tô tendo uma vida saudável, tô perdendo um pouquinho ali, melhorando aqui, melhora o que tem de bom, disfarça o que tem de ruim e tá tudo certo.
Perfeito, muito boa a mentalidade. Legal a indicação desse livro, vou procurar ali e botar a informação no post deste episódio. E uma pergunta só para encerrar esse assunto da questão hormonal. É uma dúvida minha, uma curiosidade minha como homem. O fluxo, né? No caso não, a gente entendeu aí, é claro, que a atleta de alta performance, ela acaba entrando nesse processo de não menstruação. Mas a atleta como a Ana, a atleta amadora, que está treinando todo dia por saúde, por qualidade de vida, ela ainda está suscetível a esses ciclos menstruais. E aí, o fluxo, né? Após ali a TPM vem o fluxo. O fluxo atrapalha as mulheres no treino?
Cara, isso é muito individual, porque o problema não é só a quantidade, não é só o tempo que vem. Em algumas mulheres a quantidade do fluxo é bem desconfortável, porque realmente limita, tem que ver se tem alguma outra patologia, um mioma, que possa estar aumentando esse fluxo. Mas o que mais incomoda no fluxo é que enquanto o sangue está sendo expelido, a mulher está suscetível à cólica. Então, o desconforto acontece, entendeu? Então, se ela tem um fluxo mais longo, talvez ela tenha um pouquinho mais de cólica, um pouquinho mais de dor nas costas, enfim. Mas a atividade física aeróbica vai dar uma, por exemplo, uma bicicleta, um elíptico, uma coisa assim, mas sem impacto, porque ela sente um pouquinho, algumas mulheres sentem dor nas costas e tal, vai dar uma aliviada nos sintomas. Se ela conseguir sair de casa, quebrar a primeira barreira, ela chegar na academia, ela vai sair de lá melhor. Mas é porque muitas vezes a gente não consegue nem começar.
Eu só não recomendo high jumps. Nessa hora, não, high jumps é...
Evitar impacto, evitar uma coisa mais forte, é mais para manter um movimento naqueles dias. Dar uma produzidinha na endorfina, dar uma ajudada, né?
É, então, um trotinho me ajuda bastante, às vezes, na cólica. Eu saio, às vezes, num trotinho mesmo, num ritmo bem mais tranquilo, eu sinto que ameniza bastante. E depois que eu comecei nesse ritmo de atividade física e alimentação, o meu ciclo, inclusive, ele ficou mais curto. Hoje, no máximo, 3 dias, assim, e o fluxo deu uma diminuída também. Eu senti essa diferença.
Bom pra você, tá menstruando?
Ai, graças a Deus, né, doutora? Uma semana como era, ninguém merece, mas isso é muito individual, né?
Muita coisa, muito individual. Conheço as pessoas que ficam internadas na TPM.
Nossa,
ou na própria menstruação. Que ficam lá, é horrível.
Ai, essa eu gosto, hein? Eu sempre acreditei, na verdade, eu sempre ouvi as historinhas, né? Nossa, depois que você tiver filho, você engorda, o seu metabolismo fica, né, mais lento e tal. Eu, graças a Deus, assim, eu consegui meio que desmistificar, mas o que, que a gente tem de... A parte médica, doutora, disso realmente condiz a questão do filho, a questão do metabolismo desacelerar depois da maternidade? Como que a senhora explica essa questão fisiológica mesmo e de medicina, assim?
O que acontece é o seguinte, isso aí é outra complicação aí na vida da mulher, né? A cobrança continua, né? A cobrança continua, depois que ela tiver filho, a cobrança vai continuar. E a mulher, quando ela engravida, ela passa por uma fase que ela se sente muito feia, muito fora do quadrado ali, muito deslocada. Então, a perspectiva de voltar para a forma anterior ou melhor é muito forte na mulher, né? Essa cobrança, né? Não digo nem da sociedade, mas acho que é uma cobrança pessoal mesmo. Até porque a gente tem muito exemplo de pessoas famosas, que Cláudia Leite, por exemplo, que pariu 2 meses depois, estava num trio elétrico pulando, linda, gostosona e tal.
Mas a gente só vê o palco, né? Porque nesses 2 meses ela some da mídia, se esconde do mundo, pô, aparece também, de Gabriel, vez em quando numa fotinha ali aqui, mas está ralando lá escondida, né? Deve estar, tá, só
Gabriel,
pode.
Gabriel, você é muito radical, a mulher pariu, esperou 2 meses, está bonitona. Ela tem que se recuperar, mas o que acontece é o seguinte, se a mulher tiver uma genética favorável, já for mais magra, tiver uma alimentação saudável, uma gravidez saudável, com pouco ganho de peso, só o proporcional ou saudável para ela, e continuar se exercitando de forma adequada para o estado dela, porque a gravidez ela não contraindica atividade física, desde que ela não tenha problema nenhum no pré-natal. A mulher que já era ativa, ela pode continuar sendo ativa, ela só tem que adequar alguns treinos ali. Mas se ela tiver uma genética bacana, ela já tiver atividade, continuar atividade, tiver um parto tranquilo, ela vai continuar tendo atividade. Agora, ela vai conseguir recuperar relativamente mais rápido do que a pessoa que tinha 10 quilos acima do peso, engordou 20 quilos na gravidez, está amamentando, não tem tempo de fazer nada, de atividade, não pode controlar muito a alimentação, tem que se alimentar de uma forma mais solta aí, e ela não vai conseguir um resultado rápido. Então, essas pessoas que aparecem na mídia, Cláudia Leite, por exemplo, que é o fato mais assim que me vem à cabeça agora, que teve uma recuperação absurdamente satisfatória, ela, apesar de já ter sido gordinha no passado, a gente tem que pensar que as pessoas que estão em evidência, elas têm o objetivo é se manterem em evidência. Então, a vida de uma Cláudia Leite, por exemplo, é focada para a imagem dela. Então, ela tem verdade. Pessoas que ficam com o neném dela, ela tem nutricionistas à disposição, educadores físicos, ela consegue descansar um pouco mais, ela consegue ter o objetivo dela é aparecer bem. Então, se você pegar uma Maria da Silva, que trabalha no escritório 8 horas por dia, estava um pouquinho acima do peso, ou nem que fosse magra, teve a gravidez dela, pariu e engordou lá os 10, 12 quilos dela, mas tem que trabalhar, tem que cuidar do neném, porque a mulher tem que curtir essa fase. Também não vai abrir mão do filho. Se você vivesse disso, você até abria a mão do filho. Mas você tem que cuidar do filho, você tem que se alimentar e tal. Você dificilmente você vai ter um resultado de Cláudia Leite. Você vê a diferença. Cláudia Leite voltou em 2 meses. A Ivete Sangalo demorou alguns anos. Mas em contrapartida, Cláudia Leite abriu mão de momentos com o filho dela, talvez de curtir maternidade, porque ela tinha que estar treinando não sei quantas horas por dia, papapá, papapá. E a Ivete abriu mão da carreira dela por um período para poder ficar com o filho dela.
É verdade. O foco foi diferente.
Né? É. Então, assim, lutar contra a parte hormonal é luta perdida. Se a gente não tiver uma tendência forte e uma dedicação bacana antes, durante e depois, a recuperação é muito mais arrastada. Quando a Ana, agora, por exemplo, teve o neném dela gostoso, resolveu que ia começar a emagrecer, ela teve que focar algumas coisas na vida dela. Se você quer manter a sua maternidade integral, 100%, você vai abrir mão do seu exercício, eventualmente. Então, se você já não tem uma genética favorável, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade.
Perfeito. Interessantíssimo. I was there. To my own divine Isis. Many days fell away with. E aí, finalmente, a gente acaba caindo no último, digamos, um último mito, que na verdade aí é até uma curiosidade, né? Que a gente acabou falando de BF, de gordura corporal. Eu mesmo, né, tenho uma amiga e tá naquele projeto Musa Fitness total, sabe? E ela tava, não, tem que reduzir meu BF, não sei o que, bababá, tô conseguindo, vou ficar com meu abdômen rasgado lá, meu six-pack abs. E de repente ela voltou tristona, tipo, ah, pô, mas eu tô querendo engravidar, eu não posso ter o BF muito baixo. Aí eu falei assim, hã? Sério? Ué, como assim? O que, que tem a ver gordura corporal com gravidez? Né? E aí eu descobri que, na verdade, a mulher, se ela quer se permanecer fértil ali, com os níveis hormonais para ter o filho, ela tem que estar com uma gordura corporal ali. Não dá para ela ser paniquete com o abdômen rasgado.
Não, não acho que seja muito aconselhável, porque a mulher só vai conseguir isso, cara. Essas mulheres que a gente vê que tem engolir um tanque, né? Ela tem uma genética muito forte, entendeu? Então, a gente sabe, isso não é mentira, que existem pessoas que usam drogas, anabolizantes, enfim, né? Eu estou falando quem usa, quem não usa, mas se a gente não tiver uma genética muito propícia a ter esse abdômen, não vai ter, cara. Não vai ter. Você vai ter sempre uma barriguinha, alguma gostosurinha, alguma coisinha, que não vai ser daquele jeito que a gente vê na paniquete, entendeu? E essa paniquete, não digo as paniquete, mas esse padrão paniquete, é como a gente falou, é um padrão arriscado de saúde, né? A gente não sabe se essas meninas lá na frente vão querer ter filho, engravidar, e como isso vai vir na cabeça delas. Porque se elas não tiverem a estrutura emocional de entender o corpo vai mudar, o abdômen vai distender, vai ter flacidez, não é de todo mundo, a retração pós-parto é muito individual, então depende da qualidade do tecido, da genética da pessoa. Então, se a pessoa não estiver preparada, se empenhar loucamente em ter aquele padrão inatingível, né? Essa coisa de saradérrima e tal, na hora que ela engravidar, o mundo dela vai cair. Se ela não tiver a capacidade, vamos dizer assim, financeira, ou não sei como a gente vai botar isso, de uma Cláudia Leite da vida. Entendi. Entendeu? Talvez uma paniquete ela possa queira viver da imagem, mas não é eternamente. A Cláudia Leite ganha pra isso e a vida inteira, entendeu? Então eu acho muito... A pessoa que tem uma barriguinha, não tem uma genética boa e está começando, ela vai conseguir um resultado. Vai conseguir. Mas vai chegar uma hora que vai chegar no platô dela.
Esse platô, ele é hormonal e genético, digamos?
Sim, exatamente. São três coisas que eu acredito que estejam juntas. É hormonal, tem que ter o estrogênio, tem que ter essa gordurinha. É genético. Se a mulher tiver uma tendência menor a ter gordura abdominal, a mulher já tem menos do que o homem, mas se ela tiver uma tendência menor, vai favorecer esse corte do abdômen dela. E o treino que ela vai fazer, que vai depender do treinador dela, do educador físico, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Tem muita gente que pensa que abdômen é um músculo diferente dos outros, e não é. É um músculo que precisa de repouso como qualquer um. A gente faz exercício forte de membro inferior e intercala com membro superior, por exemplo. Agora, abdômen quer fazer todo dia, 300 repetições e tal. Então, não é diferente, entendeu? Então, tem que ter um treino certinho, tem que ter um repouso certinho, tem que ter uma alimentação legal. Tem uma teoria que diz que o abdômen você malha em casa, na cozinha.
Verdade.
Que é o que você come. Isso tem uma interferência muito grande. Agora, sem dúvida nenhuma, a parte genética e hormonal influenciam demais.
Perfeito.
Eu sempre tive muita... Depois que eu eliminei essa quantidade de peso, eu tive muita estria na barriga, né, doutora Andréia? E aí... Mas eu comecei a ganhar alguns músculos, né, que eu não sabia que existia. Tem até na minha transformação eu falo isso. Aquela musculatura lateral que eu fiquei apaixonada. E aí existem algumas intervenções cirúrgicas que as mulheres fazem, que nem... Não duvido também, a Cláudia Leite, enfim, essas, elas acabam tendo ajudinha, né, da parte estética. Mas, por exemplo, a abdominoplastia foi uma coisa que eu eliminei de vez na minha vida depois que eu comecei a ver esses músculos já sobressaírem. Porque, imagina, você vai amarrar os músculos, você tem um período de recuperação, você tem... E aí, a hora que eu comecei a ver esses músculos, eu falei, nossa, o six-pack vai vir. Porque é sonho, né? A hora que a gente começa a malhar mesmo, realmente, esse é muito desejado, né?
É, uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, é que essas pessoas que vivem da imagem, por exemplo, a gente está falando muito da Cláudia Leite, acho que é porque é o exemplo mais evidente que a gente tem agora, assim, é que quando a gente vê pessoalmente, é claro que ela é linda, não tem a menor dúvida que seja, mas sempre tem uma ajuda, né? Uma meia calça mais apertada um pouquinho. Você vê que no carnaval ninguém tem celulite, passa um óleo, um laque, sei lá, tem uns métodos meio covardes aí, e tem as tecnologias, né? Então, muitas vezes em foto, a gente tem o Photoshop, não estou falando que é o caso dela, mas muitas vezes o que a gente vê nas revistas, na internet, não é a realidade, exatamente. Só vocês homens que acreditam que aquilo tudo é de verdade, mas tudo bem.
Nós somos muito idiotas mesmo.
Vocês são muito bobos, cara.
Interessante.
Nossa, eu acho que a doutora Andréa foi fantástica. Ela tirou 100% das dúvidas que a gente tinha em relação ao feminino. Não tem nem mais o que acrescentar. Realmente foi de um conteúdo sensacional hoje aqui.
É, realmente até alguns tabus meus foram rompidos agora, né, cara? Que eu fiquei no som, não dá pra ver. Mas eu fiquei de boca aberta em alguns momentos, literalmente. Como a gente, pelo menos eu como homem, desconhece da saúde da mulher, né? E como é diferente o mundo, assim, tanto físico, como é que não vai ser mentalmente também diferente, né?
E pra você ver o que, que vocês não fazem as mulheradas sentirem, entendeu? A mulher sofre na mão de vocês.
Verdade, inclusive eu tô brigado com a minha namorada, vou até voltar atrás aqui, dar um pezinho atrás.
Eu não sei o que você fez não, mas ela tá certa.
Muito bom.
Troca uma ideia com a coisa, eu vou trocar uma ideia com a depois.
Beleza. Então, alguma mensagem final para as nossas ouvintes que querem entrar em forma? Enfim, uma palavra de motivação e inspiração, doutora?
Bom, eu sou muito desse lado da saúde. Eu acho que a autoestima é uma das coisas maiores que a gente tem e mais importantes, e a gente tem que lutar para ter. E eu acredito, sempre acreditei, que a atividade física só ajuda. E eu acho que a gente tem que sempre lutar para ser mais feliz, mas querer abraçar o mundo com as mãos não dá certo. Cada um no seu quadrado, cada um com seu limite, mas sempre dentro de um foco de saúde e qualidade de vida, visando lá na frente, viver bem sempre.
Perfeito, exato. A motivação correta. E você, Ana, alguma mensagem aí para as nossas ouvintes?
Tenho. Hoje eu me olho no espelho e quando eu olho os meus dois filhos, assim, realmente, às vezes até é difícil de eu acreditar a questão da evolução, mas uma coisa muito importante, porque às vezes a mulher se empolga, gente, vai pra academia e quer fazer em dois dias o que ela não faz em um mês. Então é todos os dias um pouquinho, né? É a questão da consistência, é a questão de você ter a disciplina, é a questão de você acordar. E muitas vezes a mulher, ela linka a atividade física com a perda de peso, e isso gera dor nela. Então ela precisa linkar essa atividade física com alguma coisa que dê prazer, com alguma coisa que vá, né, vai trazer muita satisfação para ela lá na frente, e não desistir, né? Não é porque é feriado, não é porque é final de semana, mas é acordar, é fazer uma caminhada se ela tá acima, mas se ela já tá chegando num peso desejado, já num trotinho, respeitar os limites dela, mas todos os dias, né? Não adianta chegar, passar o mês inteiro comendo, chegar nos dois últimos dias do mês, você ter um overtraining, você tá lá na academia porque você quer queimar todo mês perdido, né? Então isso é extremamente importante.
Perfeito. É o baby steps, né? Um passo de cada vez.
Exatamente. O meu processo foram, ao todo, 1 ano e 3 meses, né? Então, os 40 quilos foram 1 ano e 3 meses, deu aí mais ou menos de 2 a 4 quilos por mês. Então, uma coisa que foi gradativa, né? E às vezes voltava, às vezes a balança dava uma oscilada, às vezes dava vontade de desistir, mas não, vamos lá, vamos. E de repente parece que dá aquele pá, né? Todo mundo olha e fala, nossa! E as mulheres às vezes pensam isso, de repente, da noite pro dia, você tá com esse corpo e tal. Não foi, né? Foi um negócio que foi construído ao longo de um período aí.
Perfeito, Ana.
Acima de tudo, disciplina e consistência.
Exatamente.
Essa é a mensagem final do nosso episódio. Doutora Andréa, gratidão é a palavra pela sua participação.